Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do primeiro trimestre de 2024 da Rumo. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Caso os senhores precisem de alguma instrução, utilizem o botão Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Rumo e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento em que a companhia opera e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe Saraiva, gerente executivo de Relações com Investidores da Rumo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Felipe, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por participar da teleconferência de resultados da Rumo no primeiro trimestre de 2024. Como de costume, vamos iniciar pelos destaques na página 3 da apresentação. O primeiro trimestre do ano foi um período de expansão dos nossos negócios, com aumento do volume transportado e ganho de market share em todas as nossas operações. Esse crescimento, aliado a maiores tarifas do trimestre, impulsionou o resultado do tri. O EBITDA foi de R$ 1,7 bilhões, com crescimento de 43%. E o lucro líquido foi de R$ 368 milhões, 5 vezes o lucro que apresentamos no ano anterior. Ao final do período, a alavancagem financeira era de 1,7 vezes, ligeiramente abaixo do trimestre imediatamente anterior. Concluímos em março a quinta emissão de debêntures da Malha Paulista, no montante de R$ 1,2 bilhões, e com custo muito próximo ao soberano brasileiro. Essa emissão super competitiva é parte da nossa estratégia de financiamento, fortalecendo a liquidez da Rumo, com o aumento do duration da nossa dívida, ao mesmo tempo em que mantemos um custo competitivo. Nos nossos principais projetos de expansão, avançamos na contratação de novos pacotes de engenharia e na construção para as obras no Mato Grosso. Alguns desses pacotes já foram mobilizados, e o restante será mobilizado no curto prazo. Continuamos focados na execução de obras para o aumento da capacidade e da eficiência tanto da Malha Paulista quanto da FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, que viabilizarão o nosso crescimento de volumes nos próximos anos. Em ESG, publicamos nosso relatório de sustentabilidade no mês de abril, que apresenta o inventário de emissões para o ano anterior, juntamente com os principais avanços nessa agenda. Convido todos vocês à leitura desse documento, que está disponível no nosso site de Relações com Investidores. Agora, na página 4, apresento o market share para o trimestre. Tanto Mato Grosso quanto Goiás apresentaram ligeira queda de exportações no trimestre, impactados diretamente pela quebra de safra de soja no centro-oeste do país. As exportações de grãos do Porto de Santos ficaram estáveis ano a ano. Mesmo com esses desafios, a Rumo apresentou crescimento de volumes em todos os nossos mercados, que refletiu no aumento da nossa participação em market share. Destaco aqui o share de 39% no Mato Grosso e de 51% no Porto de Santos. Na página 5, falaremos sobre os indicadores operacionais. O Transtime da Operação Norte, que mede o tempo de viagem entre Rondonópolis e Santos, reduziu para 104 horas, impactado diretamente pelos melhores níveis de circulação de trens em comparação com o ano passado. O giro de vagões em Santos foi de 17 horas no trimestre, em linha com a média de 2023. O nosso resultado de eficiência energética se manteve estável em relação ao ano anterior. Na página 6, apresentarei os resultados operacionais e volumes do trimestre. Crescemos o volume transportado em 8%, com contribuição de todas as nossas unidades de negócio, totalizando 17,4 bilhões de TKU. Esse resultado foi impactado pelas melhores condições de circulação de trens no nosso principal corredor, o destino Porto de Santos. Lembro a todos vocês que no primeiro trimestre do ano passado, a produtividade da circulação de trens foi prejudicada por eventos de violência na Baixada Santista. Na página 7, vamos passar pelos destaques de receitas e tarifas. O reposicionamento de preços foi o grande destaque desse trimestre, resultado da contratação de volumes que ocorreu ao longo do segundo semestre do ano passado. Momento construtivo do mercado de logística, com alto nível de ocupação das soluções logísticas de longa distância, impulsionaram as tarifas do período, que apresentaram crescimento, mesmo com menores preços de combustível. Na página 8, vamos ver o EBITDA do trimestre. O aumento da margem de contribuição, resultado dessa expansão de volumes e tarifas, foi a grande alavanca para o crescimento de EBITDA no período. Custos fixos e despesas operacionais cresceram menos do que essa expansão de margem de contribuição. O aumento de custos fixos é resultado da escolha da Rumo em reforçar suas estruturas e processos, visando sustentar nossa estratégia de crescimento de capacidade, ganho de eficiência e gerenciamento de riscos. Na página 9, apresento o resultado financeiro e o lucro líquido. Nossa dívida é majoritariamente flutuante CDI. Portanto, como podem ver no gráfico, o custo de dívida líquida vem reduzindo desde o terceiro trimestre de 2023, quando se iniciou o ciclo de redução do juro brasileiro. O lucro líquido do trimestre foi de R$ 368 milhões, de reais, 5 vezes o apresentado no mesmo período do ano passado, impulsionado pela melhora operacional que comentamos nas páginas anteriores. Na página 10, passaremos pelo endividamento. Encerramos o trimestre com alavancagem financeira de 1,7 vezes, ligeiramente abaixo do trimestre anterior. Nosso caixa foi reforçado com emissão de debêntures, comentei no início da apresentação, encerrando o período com 9,3 bilhões de reais. Nosso perfil de liquidez é robusto, com posição forte de caixa e vencimentos bem distribuídos pelos próximos anos. No slide 11, veremos os investimentos no trimestre. Investimos R$ 967 milhões de reais no trimestre, dos quais R$ 390 milhões de reais foram na manutenção das nossas operações, R$ 82 milhões de reais no projeto de expansão no Mato Grosso e R$ 495 milhões de reais em outros projetos de expansão. Estamos em linha com o planejado para o ano e, como falamos no começo da apresentação, avançamos na definição e contratação de parceiros e também na mobilização de frentes para a obra no Mato Grosso. Devemos ver uma aceleração dos investimentos no ano, em linha com o guidance que divulgamos em fevereiro. Vamos passar agora uma atualização da nossa visão do mercado de grãos, começando na página 12, com soja. Em soja, sem grandes atualizações nos números que apresentamos na nossa teleconferência de resultados do trimestre anterior. A colheita no Mato Grosso foi finalizada e estimamos 39 milhões de toneladas produzidas, das quais 24 milhões de toneladas devem ser exportadas. Produtividade das lavouras no Mato Grosso foram impactadas por condições climáticas adversas nessa temporada, reduzindo a produção no estado, mesmo com a expansão de área plantada em comparação à temporada anterior. Agora, na página 13, veremos a perspectiva do milho. A produção brasileira do milho nessa temporada é estimada em 121 milhões de toneladas, das quais 45 milhões devem ser exportadas. Destaque aqui para o desempenho no Mato Grosso. O bom nível de chuvas na região elevou o potencial de produtividade das lavouras de milho, que devem apresentar produtividade recorde. Nossa estimativa para a temporada é de 48 milhões de toneladas produzidas, das quais 23 milhões de toneladas devem ser exportadas. Eu concluo aqui a minha apresentação e estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Estão presentes nessa teleconferência o senhor Rafael Bergman, Gustavo Marder e Felipe Saraiva. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode deixar a fila clicando novamente sobre o mesmo botão. Gostaríamos de pedir a gentileza de realizar apenas uma pergunta por analista, para que todos tenham a oportunidade de perguntar. Se ao final sobrar tempo, podemos abrir uma nova rodada de perguntas. Informamos que perguntas feitas por texto através do ícone Q&A serão respondidas após a teleconferência pela equipe de Relações com Investidores da Rumo. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Guilherme Mendes, do JP Morgan. Por favor, senhor Guilherme, seu microfone já está liberado.
Pessoal, boa tarde. Bergman, Gustavo Saraiva, obrigado pelo espaço aqui. Minha pergunta em relação aos volumes de abril, a gente viu uma queda, ainda que pequena, né, no contra-ano. A pergunta é que, pensando o volume para os próximos meses, deveria ser uma coisa como um pouco, 7 bi e pouco, né? Se isso de alguma maneira preocupa em relação ao guidance do ano, se vocês reiteram o guidance do ano. E qual que é o outlook aí de volume para os próximos meses? Obrigado.
Oi, Guilherme, boa tarde, Rafael aqui. Obrigado pela sua pergunta. A gente divulgou ontem o volume de abril e realmente ele é reflexo aqui de algumas questões pontuais na operação durante o mês. Então, acho que principalmente a gente conseguiu usar o mês de abril para finalizar o trabalho de instalação da solução definitiva lá da ponte de São Carlos, né, que vocês devem se lembrar que impactou a nossa operação no ano passado. A gente tinha feito uma solução provisória, que atendia do ponto de vista de segurança para aquele momento, e a gente finalizou esse trabalho no mês de abril, então a gente perdeu ali algumas horas de circulação. Dito isso, né, a gente está vendo aqui uma perspectiva de volume crescente aqui para o ano, acho que em linha com o que o Saraiva comentou na apresentação dele. Então a gente está vendo uma pressurização do sistema e com toda a condição de cumprir o que a gente tem aqui de plano, então naturalmente o guidance está reforçado.
Legal, Bergman. Obrigado, viu? Boa tarde.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, senhor Lucas, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo call. Eu queria pegar esse tópico aí do final da apresentação, essa melhora de ritmo de chuvas ali no Mato Grosso para milho, principalmente. Se vocês puderem atualizar aí como é que está a dinâmica de contratação, seja no final do ano, não sei que seja tão contratado, mas como que essa melhora no milho no segundo semestre eventualmente reflete numa melhora de cenário de precificação para 25. Não sei se está, né, já estamos na hora de poder falar disso, mas enfim, queria saber como é que está a dinâmica de contratação de volume já para esse final de ano, começo do ano que vem, se puderem, por favor. Obrigado.
Oi, Lucas, vou pegar aqui sua pergunta também. Acho que vamos talvez separar aqui as coisas, né? Acho que o ano de 24, para a gente, ele está dado, né? O ano que a gente começou totalmente contratado, então aqui a gente não tem expectativa de amplitude nesse sentido. O que a gente vê, sim, é uma safra que, apesar de ter sofrido aqui com a quebra da soja, ainda é uma safra muito boa e com uma perspectiva do milho aqui reforçando. Acho que os números que estão vindo estão cada vez um pouco maiores em termos de perspectiva. Então, o sistema ele tende a se pressurizar e aqui é totalmente consistente com a nossa tese de forma geral, né? Esquece até a conjuntura, né? A nossa tese é que efetivamente o Brasil tem uma produção muito forte de produtos agrícolas, com uma demanda por exportação crescente. E a gente atende aqui uma região do país que sempre vai se destacar e a gente tem uma solução logística competitiva. Então, essa tese ela é a mesma que a gente vem falando aqui nos últimos anos. Então, acho que é um movimento natural de ver essa pressurização do sistema. E, obviamente, o ano de 24 já contratado, a gente não sofre nenhum impacto com relação a isso. E aí, aproveitando a pergunta sobre o 25, que eu acho que é o tema comum de vários de vocês, a contratação para o ano de 25, né, ela vai se dar ao longo do segundo semestre. Esse é o momento natural disso acontecer. E a dinâmica de discussão do frete para o 25, ela é uma dinâmica de discussão com premissas prospectivas, né? Então, olhando para o ano de 25, quais são as expectativas dos diferentes players, né, da gente, dos nossos clientes, dos produtores, com relação à área plantada, com relação à produtividade e, obviamente, também com relação à efetiva oferta de capacidade logística. É uma conversa que vai acontecer ali ao longo do segundo semestre, e com total convicção aqui na nossa tese de oferecer um serviço confiável, eficiente, competitivo no mercado que está demandando esse tipo de solução. Então, a gente segue bastante construtivo, não só para o 25, mas acho que é como tese, de forma geral, para os anos que se seguem, inclusive em função dos investimentos que a gente vem fazendo, e aqui especificamente na hora que a gente toma a decisão de expandir, né, no Mato Grosso, né, a partir ali de 26, tendo um ponto de captura de cargas com ainda mais competitividade. Então, acho que em resumo, seguimos bastante construtivos.
Fechado. Valeu, Rafa. Obrigado. Bom dia.
Nossa, a próxima pergunta vem de Alberto Valério, do UBS. Por favor, senhor Alberto, seu microfone já está liberado.
Boa tarde, Rafael, Gustavo, e Saraiva. Obrigado pela oportunidade. A minha questão volta um pouco no, na primeira pergunta de volumes. A gente tem visto bastante movimentação no Porto de Santos, tanto ano passado quanto esse ano, de melhorias que têm sido feitas lá, e ainda não veio no volume, imagino, pelos one-offs que têm acontecido. Minha pergunta é mês contra mês, ano contra ano, o que que a gente ganhou de eficiência ali no Porto, num mês recorrente ou num dia que você teve tudo operando certinho? Qual que é a diferença que vocês já viram aí entre um ano e outro, ou em um mês e outro, e o que que a gente pode ver para o resto do ano, esse ganho de eficiência, se tem mais alguma coisa para entrar ali no Porto de Santos ou em outra parte da Malha Norte que possa melhorar aí o escoamento de volume da Rumo? Muito obrigado e parabéns pelo resultado.
Boa tarde, Alberto. Gustavo, eu vou responder a tua pergunta. Alberto, tirando os eventos on-offs que a gente mencionou, a gente já vê sim, né, tanto o sistema da ferrovia como o sistema portuário, né, respondendo com capacidades diárias maiores que aquelas que a gente tinha no ano passado. Eu acho que isso é um pouco reflexo dos investimentos que a gente implementou até a data. Né? E tem um plano maior de fundo, né, que são aqueles investimentos estruturantes que a gente tem falado, de perda de hotelinhos, os investimentos que a FIP está fazendo de melhora no acesso do Valongo, perda do TAG-TAG, retropátio da Prainha. Então, tem uma série de investimentos programados que, combinados com entradas do STS-11, né, garantem não só essa melhoria que a gente vê no curto prazo, mas também a sustentação que a gente precisa. Para suportar crescimentos maiores, inclusive do que a gente colocou para 24 nos anos de 25 e de 26. Então, nesse sentido, acho que a gente tem confiança de que o nosso plano está no caminho certo. É obviamente desafiador, porque a gente tem que implementar todas essas obras simultaneamente à performance de volume, mas a gente está no caminho certo para entregar aquilo que a gente se comprometeu no longo prazo.
Obrigado.
Nossa, a próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, senhor Felipe, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar a minha pergunta. Parabéns pelo resultado. Eu tenho uma em relação a custos na Operação Norte. A gente viu uma expansão bem expressiva de tarifa, mas vocês comentaram um pouquinho no release que teve um custo aí de uns 96 milhões relacionado a reforço de estruturas, processos, etc. Eu queria só entender se, dado essa expansão de tarifa, esses custos, se esses custos eles continuam nos próximos tris e se esse nível de margem ele deve ser o nível associado a essa tarifa ao longo do ano, ou se esse custo adicional foi um one-off, e a gente deve ver melhoras de margem nos próximos tris, como vocês veem isso? Obrigado.
Oi, Felipe, é Rafael aqui, vou pegar a sua pergunta. Acho que vamos separar as coisas, né? A gente está aqui numa performance de margem bastante consistente com o que a gente vem falando de nosso posicionamento como solução logística nesse mercado que está favorecendo, né, o provedor de logística mais eficiente e com uma perspectiva bastante construtiva, não só para esse ano, né, que está refletido no Guidance, mas também daqui para frente. E aí, só no teu comentário sobre trimestres, obviamente trimestres têm sazonalidade. Então, acho que é importante aqui, eu sempre vou te guiar para o que está no guidance do ano como um todo, que está reforçado, está mantido e assim por diante. Sobre custo, aqui, como a gente colocou no release, aqui são decisões da companhia, né, de reforço de estrutura, para um cenário em que a gente está, obviamente, performando e se preparando para seguir crescendo. Então, a gente tem aqui inauguração de novos terminais ao longo do tempo, a gente reforçou a estrutura de engenharia para fazer frente aos planos de expansão. Como vocês sabem, a gente reforçou a estrutura de segurança da companhia, em função do cenário que a gente viu, e hoje eu não tenho a perspectiva de reduzir esse esforço de segurança. Então, acho que aqui a resposta para você não tem nenhum elemento específico one-off. Aqui são decisões da companhia de reforço de estrutura e decisões que olham para frente para esse cenário de continuidade do crescimento da plataforma da Rumo ao longo do tempo.
Perfeito, super claro. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. Por favor, senhor Victor, seu microfone já está liberado.
Oi, boa tarde, parabéns pelo resultado. Uma pergunta rápida com relação a Lucas, né, ritmo de CapEx. Se vocês puderem comentar um pouco, né, quanto que vocês já executaram da fase 1, né, as contratações que vocês comentaram, né, tanto na apresentação quanto no release, né, isso acontecendo, né, a conclusão dessas contratações, a execução, quanto que vocês devem chegar da execução do projeto, e se tudo isso é só para 2024 ou tem parte dessas contratações, que devem ser executadas também no ano que vem.
Oi, Vitor. Rafael aqui de novo. O projeto de expansão no Mato Grosso, ele está seguindo conforme o planejado, tá? Então, o ritmo de obras está bastante satisfatório. A gente até colocou um pouco mais de informação no material, né? A gente já tem aqui contratações de mobilização enfim, de mais de 150 quilômetros. E aí, obviamente, essas contratações se refletem, né, numa mobilização e numa execução ao longo do tempo. Tem pacotes de contratação que estão sendo feitos agora, mas eles têm execução faseada ao longo de vários meses, inclusive algo que pode permear, sim, né, o ano de 2025. Essa é a forma natural de você executar um projeto como esse, que a gente olha para grandes pacotes que vão fazer sentido do ponto de vista logístico para execução, inclusive movimentação de terra, mobilização de mão de obra e assim por diante. Então, aqui a gente está no planejamento regular do projeto para início do primeiro terminal ali em 2026. Então, sem mudança alguma aqui no que a gente deu de perspectiva e bem satisfeito com como que as obras estão evoluindo.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Bruno, da XP. Por favor, senhor Pedro, seu microfone já está liberado.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço. Eu queria fazer um follow-up, acho que não sei se foi a primeira ou a segunda pergunta sobre custos e margem. Eu queria só validar um entendimento que, além desses custos, de estrutura, né, de reforço de estrutura que vocês já comentaram, acho que ficou claro. A gente pode dizer que a margem também teve um efeito dos serviços logísticos. E se vocês puderem ajudar a nos relembrar essa dinâmica, porque tem uma linha, né, de custos, outros custos variáveis relacionados a serviços de terceiros, logísticos, que também sobe bastante. Obviamente, ela sobe com volume, que também subiu bastante, mas a ordem de grandeza aí, dobrou ano contra ano. E eu queria entender se está correto o entendimento de que eventualmente esses volumes e receita e custo vêm com uma margem mais comprimida do que a margem de ferrovia normal, e isso também faz com que eventualmente o número da margem não pareça tão alto quanto a alavancagem operacional e aumento de tarifa sugerem, apesar, obviamente, do EBITDA ter vindo super forte e o nominal ser o que interessa, né? É isso, obrigado.
Pedro, vamos lá, é Felipe falando aqui. A gente teve um aumento da operação de solução logística nesse trimestre. Solução logística é uma operação multimodal, que a gente combina a ferrovia com outras alternativas logísticas para fazer transporte de algumas commodities. A gente tem uma opcionalidade em olhar essa operação, em com essa operação abrir espaço na ferrovia para transportar fluxos que possam trazer margem adicional. Então, a gente olha solução logística não como uma margem standalone de solução logística, mas como uma margem all-in, do que eu faço em solução logística, que normalmente é uma margem abaixo da ferrovia, mas com a capacidade adicional que ela me gera para trazer outras cargas, outros fluxos, que aí sim podem ser positivos para a margem. Isso aqui é uma opcionalidade que a companhia tem e ela usa à medida que é favorável ou não. É um trade-off que a gente calcula o tempo inteiro. Esse trimestre, como você viu, teve um aumento importante dos volumes transportados por meio da solução, que acabaram refletindo também no aumento de custo variável. Mas acho que dentro da normalidade, então, assim, isso não vai ser um ofensor de margem ao longo do tempo, isso oscila dentro de um patamar pequeno, mas ao longo do tempo, em se aumentar o volume de expansão de solução logística, isso quer dizer que eu estou abrindo espaço para fluxos que podem trazer uma margem adicional. Mas isso aqui não é um driver relevante, você não deveria encarar isso como um driver relevante de margem ao longo do tempo. Acho que a margem vai ser muito consequência de como a gente opera do ponto de vista de competitividade e eficiência e como isso se traduz em tarifa, estruturalmente, trimestre a trimestre.
Excelente, muito obrigado.
Nossa, a próxima pergunta vem de Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, senhor Rogério, seu microfone já está liberado.
Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu queria. O governo tem tentado coletar novas outorgas nas renovações de concessões, né? Vocês mesmos já reveram a outorga de vocês, já foi anunciado. Eu queria talvez pegar uma opinião de vocês se essas outorgas podem ser usadas para o segmento, se de repente Ferrogrão pode voltar via PPP ao invés de um projeto privado, assim como estava sendo estudado lá atrás, né? E se esse for o caso, se de repente a Rumo poderia ter interesse. Obrigado.
Oi, Rogério, Rafael aqui, vou pegar a sua pergunta. Rogério, acho que a resposta simples aqui para você é o nosso foco é aqui na Rumo. Tá? A gente tem um plano bem contratado aqui de projetos de investimento com expansão e ganho de competitividade. Então, é esse o nosso foco. Ao longo do tempo, a gente pode vir a olhar outras oportunidades. Acho que é dever de ofício. Não é o foco da administração nesse momento. A gente tem aqui todo o caderno da Paulista para executar. A gente tem os planos de investimento na ferrovia interna do Porto de Santos. Temos aqui a extensão da nossa ferrovia no Mato Grosso. Né? Anunciamos recentemente um novo projeto de um terminal de grãos e fertilizantes no Porto de Santos. Esse é o foco nosso, tá?
Tá ótimo. E vocês acreditam que o governo pode fazer esse movimento de utilizar esse dinheiro para PPP ou é algo, ou talvez a Ferrogrão é algo que já foi estudado e vai ser muito difícil sair do papel?
Bom, Rogério, acho que não cabe a mim ficar especulando sobre usos desse recurso ao qual você fez referência. Eu acho que o projeto que você mencionou é um projeto que, pelo nosso conhecimento, ele tem seus desafios, mas ele está ali como objeto de análise e vai seguir seu curso de análise. E se isso for satisfatório ao longo do tempo, né, pode ser uma alternativa a longo prazo. Mas, de novo, não é algo que cabe a nós aqui ficar comentando.
Ok, muito obrigado.
Nossa, a próxima pergunta vem de Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, senhor Bruno, seu microfone já está liberado.
Boa tarde, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria fazer um follow-up na dinâmica de volume para o ano. Eu sei que vocês estão contratados, é mais para entender a evolução do volume ao longo do ano. A base de comparação no começo do ano ela era fraca, né, na medida em que vocês sofreram bastante com vandalismo no começo do ano passado. Então eu esperaria ver um volume crescendo mais no começo do ano e menos no restante do ano, na medida em que a base de comparação fosse ficando mais difícil. Por outro lado, a empresa cresceu 4% nos primeiros 4 meses, né, year on year, e o guidance para o ano é 5 a 9. Então é mais para entender, assim, direcionalmente, como é que vai ser essa evolução ao longo do ano, especialmente olhando para a projeção de vocês para exportação de grãos lá do Mato Grosso. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a projeção que vocês divulgaram aponta para uma queda de aproximadamente 20% esse ano na soja e no milho. Então é isso, é mais para entender como é que deve ser essa evolução ao longo do ano. Se teve algum fator no começo do ano, talvez operacional, que impediu a empresa de entregar aquilo que esperava, ou se tem alguma outra dinâmica que eu não estou considerando aqui. Obrigado.
Oi, Bruno, Rafael aqui novamente. A gente está executando esse primeiro trimestre aqui do ano. Ele foi praticamente em linha com o que a gente tinha se planejado a fazer, inclusive em função de cronograma de manutenção. E sim, tivemos algumas questões pontuais, mas sem um desvio material do que a gente tinha se proposto a fazer. O que a gente tem, sim, é uma perspectiva de muito volume para ser escoado, né, pelos próprios números que a gente colocou aqui de consultorias na nossa apresentação, e acho que são leituras comuns às que vocês têm. Então, esse volume ele já está vindo. Então, acho que a gente vai ver aqui um restante do ano bastante demandado em termos de volume, bastante consistente com o que a gente tem aqui nas projeções da companhia que a gente divulgou no início do ano.
Ok, obrigado. Boa tarde.
Lembrando mais uma vez que para fazer perguntas por áudio, utilize o botão levantar a mão. Para fazer perguntas por escrito, utilize o botão Q&A. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Nielsen, do Citi. Por favor, senhor Felipe, seu microfone já está liberado.
Oi, pessoal, obrigado de novo. Só uma segunda pergunta aqui do meu lado. Eu queria só um update de vocês sobre como que está evoluindo a situação lá no Rio Grande do Sul. A gente viu que vocês já disseram um pouquinho sobre a parada das operações, mas eu queria saber se vocês têm alguma atualização, alguma visão mais recente de como que as coisas estão andando por lá. Obrigado.
Oi, Felipe, Rafael aqui. Acho que primeiro, obrigado pela sua pergunta. Assim, a gente está se solidarizando, né, com a população do Rio Grande do Sul. A gente tem colegas e muitos de nós familiares ali na região que tá afetada. Então, o foco prioritário nosso, obviamente, foi segurança, né, dessas pessoas, né, colocar todo mundo em lugar seguro. Tentar ajudar com ações comunitárias dentro do que a gente consegue fazer. Então, uma mobilização importante aqui da companhia nesse sentido. E aí sim pensar num plano de retomada ali das operações à medida que as condições climáticas vão estabilizando e a gente consiga ter uma avaliação mais assertiva e concreta do estado ali da via e assim por diante também, como é que os fluxos podem ser retomados com relação a transbordo e porto. Então, acho que a gente tem que aguardar aqui uns dias para entender melhor esse cenário. Acho que, como a gente comentou, né, no comunicado mercado, a gente, em função da representatividade financeira das operações no Rio Grande do Sul ser relativamente pequena dentro do contexto da Rumo, a gente não tem expectativa de impacto relevante nas perspectivas aqui do ano, então sem mudança aqui no lugar. Acho que a gente vai ter notícias ao longo aí das próximas semanas e aí a gente mantém o mercado informado da forma apropriada.
Perfeito, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander. Por favor, senhor Lucas, seu microfone já está liberado.
Boa tarde, Bergman, Gustavo, Saraiva. Obrigado por pegar minha pergunta. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta é sobre os projetos que ficam prontos em 2025 e 2026 que vocês estão investindo agora. Não só vocês, né, mas acho que eu. Stakeholders como um todo, então FIPS, aumento de composição de trens para 135 vagões, terminal da Porto. Se vocês puderem falar um pouquinho sobre o timing, né? Timing continua o mesmo, alguma atualização, algum atraso, antecipação, alguma visibilidade de que veremos tudo dentro do timing? Enfim, se vocês puderem falar um pouquinho disso, dado que são projetos que vão precisar bastante capacidade, né, ao longo do ciclo de 2025 e 2026. Muito obrigado.
Oi, Lucas. Acho que não tem nenhuma mudança de perspectiva com relação a esses projetos, né? Como você bem mencionou, são projetos que são parte de um bloco 25 e 26, né? Então, parte dessas obras terminam ao longo de 25, algumas mais ao final, e enfim, e outras, e aí, mais especificamente, o nosso terminal no projeto ali da extensão no Mato Grosso em 2026. Então, pelo que a gente tem de informação dos outros projetos, né, os nossos a gente tem aqui sob controle, mas os outros projetos eles seguem andando bem. Então, o STS-11 está em processo ali de construção, com a perspectiva de início de operação em 2025. Então, a gente não vê, não soube de nenhuma mudança com relação a isso, estamos acompanhando mais de perto. Então, a gente está bastante construtivo de que realmente esse bloco ele vai gerar um aumento de capacidade importante aqui para o sistema na virada ali durante o ano de 25 e na virada de 25 para 26.
Perfeito, Bergman. Super obrigado. Boa tarde.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, do BTG Pactual. Por favor, senhor Lucas, seu microfone já está liberado.
E aí, pessoal, obrigado aqui pelo follow-up. É uma dúvida rápida. Eu queria se vocês pudessem atualizar com relação ao projeto DPW, como é que movimentou, enfim, desde o anúncio, né? Se a gente entende que vocês estão procurando um terceiro para eventualmente ajudar a suavizar o custo financeiro da obra. Queria saber se tem alguma novidade nesse ponto, né? O que atualizou desde então. É isso, obrigado.
Oi, Lucas. A gente anunciou o projeto faz algumas semanas, né? Então acho que a gente ainda tem bastante trabalho pela frente. E o foco tem sido justamente em refinar o projeto de engenharia e já começar a buscar informações junto a fornecedores e potenciais prestadores de serviço, enquanto a gente segue aqui com a preparação para o processo de licenciamento, que é uma das condições precedentes para esse projeto. E evoluindo em algumas discussões de potencial parceria, que é um dos objetivos que a gente comentou com vocês, de realizar para compartilhamento de risco e benefício desse projeto. Então, ele está seguindo, foi um bom início, mas tem bastante coisa para acontecer ainda daqui para frente, ao longo desse ano. A gente atualiza vocês no próximo call, sem dúvida.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Alberto Valério, do UBS. Por favor, senhor Alberto, seu microfone já está liberado.
Boa tarde, pessoal. Obrigado novamente aqui por fazer mais uma pergunta. Queria saber se tem algum update também nos projetos do Sul, da Malha Sul e Malha Oeste. Se teve alguma evolução de conversa com o governo, a gente tem lido bastante notícias sobre o segmento recente e queria saber se tem alguma evolução, com vocês aí também. Obrigado.
Oi, Alberto, com relação a esses dois projetos, sem evolução relevante desde a última vez que a gente se falou. Então, a gente segue os trâmites, tanto com relação ao processo de devolução da Malha Oeste, como das discussões, com relação à potencial renovação da Malha Sul. Então, sem novidade nesse momento.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Rogério Araújo, do Bank of America. Por favor, senhor Rogério, seu microfone já está liberado.
Oi, senhores, obrigado pelo follow-up. Eu queria entender se esse aumento de tarifa de 23% ano contra ano na Operação Norte é proxy para o restante do ano, ou se a gente pode ver alguma volatilidade.
Rogério, vamos lá, é Felipe falando aqui. A nossa tarifa ela não é linear, vocês sabem que o nosso sistema de precificação ao longo da temporada ele tem uma sazonalidade. Esse ano nós teremos efeito sazonal ao longo da temporada, então a tarifa não é linear trimestre a trimestre, mas a gente tem aqui implícito no guidance um crescimento relevante de tarifa todos os trimestres, ano a ano. No fim do dia, a sua premissa aqui para olhar para a precificação para o ano, ela precisa convergir porque a gente tem de guidance para o ano como um todo, que é de um crescimento relevante. Agora, quanto cresce cada trimestre, isso vai oscilar, como isso oscilou também ao longo do ano passado, mas no fim do dia é uma notícia positiva, é a notícia de tarifas crescendo todos os trimestres.
E dá para falar se o primeiro tri foi forte ou média, assim, tem alguma direção?
A gente está bastante satisfeito, Rogério, com a precificação do primeiro trimestre, como a gente está para o ano como um todo. Acho que é o que dá para falar por enquanto, mas assim, o nosso guidance, ele tem implícito um crescimento de tarifa relevante, como vocês sabem, isso vai acontecer ao longo do ano.
Perfeito. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pelos resultados.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafael Bergman para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
E agradecer a todos e a todas pela participação aqui no call. E a gente se fala no próximo call de resultado.
A conferência da Rumo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.